8844. Hoje debatemos aqui, em toda a primeira hora do Estúdio Gaúcha, e vamos fechar este assunto, o assunto lamentável, a notícia muito triste, do policial civil morto hoje em Gravataí. Antes da gente terminar com as opiniões finais aqui, Ketlin Moreira, qual é a nova informação que tem aí?
A gente tem uma notícia de agora à noite, Gabardo, informações ainda muito preliminares, porque é uma ocorrência de agora há pouco, mas segundo a apuração dos nossos colegas de Zero Hora, um policial militar foi baleado agora à noite em Lagoa Vermelha. Essa ocorrência ainda está em atendimento, então ainda não sabemos a circunstância. A primeira informação da Brigada Militar é de que ele não estava em serviço, mas já foi confirmado que é um policial militar baleado, está em atendimento no hospital. Esse caso que ocorreu em Lagoa Vermelha, ainda não temos mais detalhes, mas nós tivemos uma ocorrência de policial também baleado, além deste caso que estamos debatendo hoje em Porto Alegre, no bairro Belém Nova. Então, mais um caso de policial baleado nessa sexta-feira.
Mais essa, né?
Tava no bico.
É, porque era.
Tava no bico, provavelmente.
Pois é, fazendo um trabalho paralelo, né? Quero a sua consideração final, doutor coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, doutor Luciano Vaccaro, por gentileza.
Gabardo, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui também sobre segurança pública, em que pese, infelizmente, em cima de mais um episódio trágico no nosso Rio Grande do Sul, mas também serve para a gente debater aquilo que pode avançar, aquilo que pode melhorar em cada uma das instituições. Concordo com aquilo que foi dito aqui, da necessidade de cada vez maior diálogo entre instituições. E o Ministério Público, na minha opinião, tem feito parte deste processo de diálogo, tanto com a Polícia Civil, tanto com a Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias, SUSEP, com o próprio Judiciário. Nós temos dialogado muito no sentido de fazer alguns trabalhos em comum. E dou exemplos como o da promotoria do júri com as delegacias de homicídio da capital, o exemplo da promotoria da lavagem de dinheiro do crime organizado, que tem dialogado muito intensamente com a Polícia Civil, com o próprio Judiciário, o GAECO, nosso grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, tem conversado muito, dialogado em termos operacionais com as instituições do Estado, a Brigada Militar, a Polícia Civil também, o próprio Judiciário. Então, nós precisamos cada vez mais avançar nisso para justamente dar uma resposta maior. Sim. Paralelamente a isso, Gabardo, nós precisamos sim, enquanto governo, enquanto Estado, enquanto sociedade gaúcha, que se orgulha tanto de ser uma sociedade pujante, uma sociedade com força, uma sociedade inteligente, uma sociedade que anda para frente, resolver essa questão do sistema carcerário, resolver essa questão dos presídios. As comunidades têm que aceitar presídios serem construídos. Os empresários do Rio Grande do Sul têm que aproveitar esse projeto de lei que foi aprovado.
Falou, me permita interromper, o senhor falou, e no começo do programa, sobre um número, né, de eu acho que de 6 mil.
Em torno de 6 mil presos que deveriam estar presos em semiaberto e aberto, uhum, e estão soltos, alguns deles com tornozeleira eletrônica, e isso diariamente no nosso estado. Então nós precisamos disso. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa um projeto de lei que possibilita a permuta de imóveis do estado por área construída de presídio. Então os empresários também podem se valer disso, procurar o governo do estado se oferecer para construir um presídio, como agora o Grupo Zafra está fazendo com um imóvel que recebeu, e daí nós temos uma oportunidade de encarcerar sim esses criminosos. Paralelamente a isso, nós não podemos descuidar do Congresso Nacional e das leis necessárias para avançarmos também no combate à criminalidade. Hoje mesmo houve uma interlocução nossa do Ministério Público com o gabinete do senador Lazier Martins, que tem um projeto de lei a respeito do sistema carcerário, do exame criminológico que foi aqui falado. O projeto de lei do senador é justamente para voltar o exame criminológico e para aumentar os prazos das progressões de regime. Uhum. Também temos outro projeto de um deputado federal do Rio Grande do Sul para acabar com o regime semiaberto. Por que que essas discussões não avançam no Congresso Nacional? Por que que o Congresso Nacional vota rapidamente uma nova lei do abuso de autoridade para dar um cala-te-boca na Lava Jato, por exemplo? Essa é a suposta,
sem dúvida,
denúncia, e por isso um dos senadores da República afastados foi já denunciado por esse episódio. Por que que em alguns temas andam rapidamente, em outros que são tão caros à sociedade, essa mesma celeridade não ocorre? Então, a questão da segurança pública, Gabardo, e desculpa por ter me estendido, ela é complexa, ela é grave, ela exige uma união de todos, uma união das instituições do Estado, uma união da sociedade, para que efetivamente nós que trabalhamos diariamente, nós todos aqui neste debate, trabalhamos diariamente para combater o estado das coisas, a situação como está, e não estamos conseguindo. Por diversos motivos, seja de interpretações liberais, seja da legislação, seja pelas carências do Estado e das instituições. Precisamos nos unir, buscar o diálogo para tentar buscar de forma definitiva a solução para esses problemas.
Muito obrigado, doutor Luciano Vaccaro. Promotor Eugênio Amorim, muito obrigado pela presença.
Rapidamente, nós temos sim que mudar a legislação e nós temos um horizonte muito difícil. Nós temos que ter uma liminar contra a soltura, nós temos contra a prisão, isso é lei. Temos que acabar com o sistema aberto, e esse projeto é muito forte pelo pessoal de Novo Hamburgo. Tem um instituto lá em Novo Hamburgo que tem levado. Eu fui a Brasília falar sobre seus deputados e dizer assim: olha, a questão é muito de interpretação. A questão é de impunidade, sim. Se você for na vara do júri onde eu trabalho, no doutor Orlando trabalha, você vai ver que quase todos os réus que eu denuncio, eles entram e saem durante 8, 9 anos por crimes gravíssimos. É chegada a hora de dizer a verdade. Eu digo isso assim, ó. Eu sempre ouvi na minha vida, o fulano tá na planície, o fulano tá no em cima, tá embaixo. Eu falo aqui com as havaianas azuis de quem trabalha dentro do pântano, o promotor que tá no júri, que tá no dia a dia, que não quer blá, 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 que não quer discurso, que quer resolver, tá? Isso é importante. Nós temos um grupo de WhatsApp entre promotores do júri e delegados, e eu posso externar isso, tá? Nós resolvemos essas coisas muito rapidamente. Nós temos que ser mais funcionais, utilitários, práticos, menos conversa.
Muito obrigado, promotor. Delegado Joerbert Pinto Nunes, diretor de Relações Institucionais da Polícia Civil, muito obrigado pela presença também.
Gabar, também agradecemos, e mais uma vez, só um dado aqui, Gabardo. Claro. Para nós vermos, entendemos por que a polícia civil hoje está tão ilutada, porque, Gabardo, eu posso falar aqui, nesses 18 anos de instituição, que a família, nós somos uma família. Isso nos corrói. Por quê, Gabardo? Porque se você vai ver o número de presos que a polícia civil, nas suas operações, prende semanalmente, em torno de 150 pessoas. Em torno de 150, só as operações da Polícia Civil semanalmente. A morte do colega, é claro, nos afeta, nos deixa tristes, enlutados, mas nós vamos, a partir de amanhã, com mais vigor, com mais força, combater essa criminalidade. Agora, um dado aqui, até para cumprimentar, e o doutor Orlando já saiu da linha, os colegas aqui me enchendo de informações no WhatsApp, de que eles procuraram sim já o juiz da vara do júri e não obtiveram resposta para esta reunião. E eu falo isso porque não é para endossar ou para estimular briga, é para dizer que então nós estamos no caminho certo. E se existe um grupo do WhatsApp entre membros do Ministério Público e delegados, vamos fazer, doutor Morim, entre magistrados e delegados, é isso que nós procuramos. Vamos caminhar todos no mesmo sentido, todos no mesmo caminho. Exatamente. Essa burocracia que o doutor Vaccaro aqui fala sobre a parte de licitação, consumo de presídio, vamos desburocratizar então essa relação interinstitucional entre membro do judiciário, entre delegado de polícia, entre membro do Ministério Público. Ora, todas as autoridades buscam todo o mesmo caminho que a persecução penal. É isto a reflexão. O que nós não vamos, de novo aqui repetindo, Gabardo, e terminando, é entender que alguma entidade está imune à crítica ou à autorreflexão.
Sim. Muito obrigado, delegado. Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o Simpol, Emerson Maires. Muito obrigado, presidente.
Eu agradeço em nome da categoria dos policiais civis e aqui com o presidente da entidade, que congrega todos os cargos da Polícia Civil, delegados, inspetores, escrivães de polícia. Agradeço a oportunidade e gostaria de fazer algumas considerações finais. A primeira, o doutor Amorim falou em vamos terminar com o semiaberto. Nesses anos que estive na atividade policial, foram mais de 34 anos, quase 35 anos, inúmeras vezes os presos me diziam: seu Aires, semiaberto, isso não existe. Isso é estar na rua. e aberto muito menos. Então, para nós policiais, nem existe mais. Eles saem do fechado e vão para a rua para continuar a roubar e matar. É isso que eles estão fazendo. E estamos vendo dioturnamente os presos entrarem e saírem por crimes graves. Se não ficam presos por causa de um furto qualificado, eles também não ficam presos quando eles cometem um latrocínio. E em questão de meses, eles estão todos na rua. Então, isso é a realidade, é o que está acontecendo hoje. E veja, eu não estou aqui apontando responsabilidade desta ou daquela instituição, não é isso. É a realidade, é o que a sociedade está vendo. Foi as mensagens que eu recebi hoje de inúmeras pessoas, inúmeros colegas do Brasil. Segunda consideração final, delegado João Herbert, quando me referi aos meios de trabalho, é porque sim, devemos também, nós, enquanto sociedade gaúcha, cobrar do Estado que ele coloque os meios para que os policiais possam desempenhar suas atividades com tranquilidade, com serenidade. Os policiais que participaram dessa operação hoje pela manhã, que vitimou o colega Rodrigo, demonstraram uma capacidade profissional incontestável. Só que não adianta a portaria de louvor para eles. O que esses profissionais precisam é os seus direitos garantidos, e direitos garantidos de como todo trabalhador tem, que é salário em dia, que é meios, equipamentos para poder desempenhar as atividades policiais condizentes. Nós temos uma porta que nós somos nossas fronteiras, em que os marginais se reequipam todos os dias, e o Estado leva anos para reequipar a Polícia Civil. Então é disso que eu falava, é dessa cobrança para com o Estado do Rio Grande do Sul que nós policiais civis fazemos e vamos continuar reforçando. Em relação a alterações da legislação, olha, sempre que houver um debate, vamos estar preparados, porque temos uma formação na área acadêmica do direito também, e temos propostas, sim, que para alterar a nossa legislação, e temos trabalhado, o doutor Vaccari lembrou bem a questão dos nossos deputados, do Senado, eu tenho ido constantemente a Brasília e lutamos anos para que o crime cometido contra um policial no exercício da função tivesse a pena aumentada. E isso levou anos para nós conquistarmos. E estamos sempre abertos à disposição da sociedade para debater o assunto, sempre em defesa da sociedade e dos policiais do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Então, debatemos aqui, né, nessa primeira hora, já faz 15 minutinhos até 11h15, essa questão do policial civil morto hoje em Gravataí e tudo que se reflete em relação a este assunto na questão da segurança do Rio Grande do Sul. Um intervalo, depois tem esporte, final de semana de muito futebol, e logo depois do intervalo vamos tratar aqui também dessa questão importante. O presidente do TRF4 diz que recursos da Lava Jato serão julgados antes das eleições. Fique ligado, já voltamos com o Estúdio Gaúcha.